E o assunto continua sendo a visita da blogueira cubana Yoani Sánchez ao Brasil. A visita começou nesta semana pelo Brasil, primeira etapa de uma viagem a 20 países que deve durar aí quase 2 meses. A primeira viagem de Yoani Sánchez ao exterior, depois de 20 tentativas de obter autorização do governo cubano, tem sido até agora tumultuada. Uma manifestação em Feira de Santana, na Bahia, levou ao cancelamento da exibição do filme Conexão Cuba-Honduras, que tem a blogueira como personagem. Também foi assim nos aeroportos de Recife e de Salvador, onde Yoani Sánchez foi alvo de protestos e manifestantes pró-Cuba. Yoani tem sido até escoltada pela polícia baiana em suas visitas ao estado. O senador Eduardo Suplicy, do PT do estado de São Paulo, acompanhou Yoani Sánchez em Feira de Santana. E nos últimos quase 6 anos, o senador fez várias gestões junto ao governo cubano para garantir a concessão de passaporte à blogueira. E vamos conversar agora com o senador Eduardo Suplicy. Bom dia, senador.
Muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio Senado. É importante que seja realizada esta viagem de Yoani Sánchez ao Brasil, a primeira que realiza desde que foi aprovada a nova lei de imigração para os cidadãos cubanos.
E, senador, surpreender o senhor essas manifestações, todo esse tumulto, toda essa polêmica, protestos contra Yoani Sánchez no Brasil?
Eu procurei dizer aos manifestantes que era importante que eles compreendessem que para os objetivos maiores que eles próprios haviam expresso e durante aquelas manifestações, que é muito importante que os Estados Unidos acabem com o bloqueio, com o embargo com respeito a Cuba, que os Estados Unidos fechem a prisão de Guantánamo, que os Estados Unidos, que o governo Barack Obama, que o Congresso Nacional aprovem a anistia para os 5 prisioneiros cubanos que são considerados heróis em Cuba, personagens do livro Os Últimos Soldados da Guerra Fria, de Fernando Moraes, que essa visita da blogueira Yoani Sánchez se dê de maneira normal no Brasil. Por que razão? Porque, sem dúvida alguma, constitui um passo muito importante com vistas à maior liberdade em Cuba. Isto era um apelo que o próprio presidente Barack Obama, que a secretária de Estado Hillary Clinton haviam formulado, que Cuba dê alguns sinais importantes no sentido de ali haver maior liberdade de expressão, maior liberdade para todos os cidadãos, para que então o governo dos Estados Unidos dê os passos para acabar com o embargo, o bloqueio de mais de 50 anos. Portanto, quando ali em Feira de Santana, diversos jovens, moças e moços, estavam ali dizendo que ela era uma agente da CIA, que era uma traidora, uma contra-revolucionária, eu procurei dizer a eles, vamos conversar, vamos nos sentar, procurem ouvi-la e vocês terão o direito também de expressar as suas opiniões, de fazer perguntas a ela. E finalmente isto acabou acontecendo. Sim, eles evitaram, dado o tumulto inicial, que fosse passado o documentário, mas depois, pelo menos, resolveram sentar-se e, ainda que com alguns protestos e de vez em quando faziam algumas vaias e assim por diante, proferiam algumas palavras ofensivas, mas todos pudemos perceber que a maneira como Yoani Sánchez age nunca é de ofensa a quem quer que seja. É uma forma tranquila de explicar. E os seus comentários sobre o cotidiano da vida em Cuba também nunca são ofensivos, como estavam se portando aqueles que protestaram contra a presença dela.
Agora,
e então, eu espero que uma nova atitude seja a característica dos que desejaram protestar. Inclusive, no dia de hoje, Ioane Sanches e Dado Galvão, o autor do documentário, estarão em Brasília ao meio-dia na sala número 1, a da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, onde será exibido o documentário Conexão Cuba-Honduras, de Dado Galvão, e então ela, assim como Dado Galvão, e isso por iniciativa do deputado Otávio Leite, do PSDB do Rio de Janeiro, que convidou a mim, também ao senador Pedro Taques, e todos os deputados federais e senadores interessados são convidados a estarem lá ao meio-dia na Câmara dos Deputados, sala 1, a sala da Comissão de Constituição e Justiça.
Agora, senador, o senhor acredita que, por conta dessa vinda de Ioane Sanches à Câmara, o senhor vai estar lá presente para prestigiar a visita, também a exibição do documentário, será necessário um esquema reforçado de segurança ou o senhor acha que agora os manifestantes poderão permitir a exibição do documentário aqui nas dependências do Congresso Nacional?
Olha, é importante que haja um procedimento o mais respeitoso possível. E se os manifestantes quiserem formular perguntas, dialogarem, isso será possível. Eu, inclusive, transmiti ontem da própria tribuna do Senado, quando já era 7:30, 8 horas da noite, mas foi na hora que foi confirmado, então, que iria haver a exibição do documentário e a presença de Ioane Sanches aqui em Brasília. Eu transmiti da tribuna do Senado que o convite era aberto, inclusive a presidenta da Comissão Parlamentar de Amizade, do Grupo Parlamentar de Amizade Brasil-Cuba, a senadora Vanessa Graziottin, e também se o embaixador Carlos Ramírez de Cuba quiser estar presente, expressar o seu ponto de vista, ele será bem-vindo. E assim, o que eu espero é que haja uma atitude a mais civilizada e que possam os manifestantes, então, inclusive, conhecer melhor o ponto de vista de Ioane Sanches. O que eu observo ao ler as crônicas de Ioane Sanches sobre o cotidiano da vida em Cuba é que ela se refere aos fatos do dia a dia e nunca com ofensas. São comentários, seja sobre possíveis problemas que tenham ocorrido na forma como são feitas as ofertas de bens e serviços em Cuba, às vezes com problemas de ineficiências ou até problemas que ocorrem na área da saúde, da educação, dos serviços públicos. São fatos e informações relevantes que podem ser até de ajuda, porque que alguém aponte problemas, isso pode ser uma forma construtiva para as autoridades cubanas.
Agora,
modificarem,
senador,
o estado de coisas. Eu quero dizer que as crônicas de Ioane Sanches no Generação Y, o seu blog, são muito menos ferinas do que os discursos que diariamente os deputados federais e os senadores da oposição fazem com respeito antes ao governo do presidente Lula e hoje ao governo da presidenta Dilma Rousseff.
Agora, senador Eduardo Suplicy, para encerrar aqui a nossa entrevista, antes daqui da entrevista ao senhor, nós mencionamos aqui um pedido do senador Álvaro Dias para apurar ou para investigar uma suposta combinação de autoridades do governo brasileiro e do embaixador de Cuba no Brasil para se estabelecer uma ação para monitorar os passos de Ioane Sanches no Brasil e até para constranger Ioane Sanches. O que, é que o senhor tem a dizer sobre essa investigação requerida aí pelo senador Álvaro Dias, senador?
Acho que a melhor forma de ser esclarecido este episódio é se o embaixador de Cuba puder atender o convite que eu faço aqui ao vivo pela Rádio Senado, mas porque ele será bem-vindo se ele quiser dialogar e assim inclusive dialogar com o senador Álvaro Dias, que também será bem-vindo para conhecer tanto o documentário de Dado Galvão, a conexão Honduras-Cuba, quanto também para ambos ouvirem a blogueira Ioane Sanches, e assim este assunto poderá ficar inteiramente superado por uma atitude civilizada de bom senso, que seria próprio, para esclarecer qualquer dúvida que tenha acontecido na reunião havida ali na embaixada, que foi mencionada pela revista Veja.
Senador Eduardo Suplicy, muito obrigado por sua entrevista. Bom dia para o senhor.
Muito obrigado, então. Um abraço a você e a todos os ouvintes da Rádio Senado.
Conversamos, portanto, com o senador Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo, que vai estar logo mais ao meio-dia no plenário 1 das comissões da Câmara para ouvir uma palestra da blogueira cubana Ioane Sanches e também o documentário Conexão Cuba-Honduras, que tem a blogueira cubana como personagem. O senador Eduardo Suplicy vai estar lá e até convidou o embaixador de Cuba no Brasil para participar deste evento ao meio-dia na Câmara dos Deputados.